É com satisfação que nós hoje, mais uma vez, o nosso jantar campeiro da Semana Farroupilha estamos realizando com sucesso.
Esta é a edição de número...
É mais de 20.
Mais de 20 anos.
Mais de 20. Mais de 20 porque faz mais de 20 anos que nós conduzimos a Chama Crioula das longínquas cidades do nosso estado, onde o MTG designa o acendimento, e a oitava região onde vai ser entregue. Então, vai mais de 20 anos que nós fizemos isso. E sempre foi feito essa janta na Semana Farroupilha.
E o que gratifica, Dirceu? Casa cheia. Sempre foi assim.
Não, isso aí, ó, é sempre o digo, Ademar e ouvintes da Lagoa. Nós, graças a Deus, nós não precisamos fazer esforços para vender os nossos ingressos. Porque a comida é boa, nosso pessoal, nosso time, os nossos heróis, que eu sempre digo, do Pequeno 35, trabalho pego junto. Os homens, as mulheres estão sempre junto. E a janta é feita pela mão de homens e é salada pela mão de mulheres. Mas a decoração e o buffet é sempre elas que mandam. Então é sucesso, Ademar. Comida boa, comida com qualidade. Então acho que assim, a casa cheia aqui no CTG nos deixa muito alegre.
Quantos ingressos foram colocados à venda, Dirceu?
400 ingressos, porque é a capacidade que nós colocamos aqui no Galpão da Comida Campeira. Porque se nós colocar 500, é claro que nós vendemos. Mas aí vai dar aquele problema de lotação. É problema de se servir, os bufês, então não. Nós não queremos criar muita confusão. Nós queremos sim que o povo nosso, o nosso cliente, no nosso jantar, saia satisfeito sempre. E é o que está acontecendo.
Aquilo que é arrecadado serve para a manutenção do grupo, do Piquete 35, para as suas atividades, para as suas cavalgadas.
O Piquete, por exemplo, essa cavalgada, Ademar, essa cavalgada nós fizemos de Iraí a Pinhal da Serra, é um valor bastante elevado. Então, a Prefeitura de Lagoa Vermelha nos ajuda, a Prefeitura de Capão Bonito nos ajudou, a Prefeitura de Pinhal da Serra nos ajudou. Mas claro que não é o suficiente, então nós precisamos de mais dinheiro. Você sabe que nós saímos daqui para ficar 15 dias cavalgando, é tratar os cavalos, é comida, é um ônibus para o pessoal, é caminhão, é translado de veículos, isso tudo é custo. Então nós precisamos então fazer essa janta para arrecadar o dinheiro, o fundo fica para esse nosso evento. Nós temos também o nosso jantar de maio, que também é tradicional. Então os dois jantares, o lucro que dá, é claro que dá, nós então deixamos somente para as cavalgadas. Nós temos a Chama Crioula, nós temos a cavalgada da Fé, que é Ibiaçá, e nós temos a cavalgada do Rodeio de Vacaria, e outras cavalgadas que nós fizemos aí perto e por aí, sempre precisa de dinheiro, então a gente está sempre trabalhando para esse evento, para que nós temos sempre em caixa. E quando não tem, Ademar e ouvintes, quando nós fizemos o nosso caixa, faltou, cada um vai ter que vai dividir em 18, 19 que nós vamos, e aí então cada um tira do seu bolso. Mas com o trabalho que nós estamos fazendo, felizmente, por enquanto está tudo bem.
O Piquete 35 é um dos orgulhos de Lagoa Vermelha. E o aspecto importante é referência no estado em razão de suas longas cavalgadas.
Nós fizemos de Itaqui, que foi 700 quilômetros.
Essa foi a maior?
Não, do Chuí, que deu 1000 quilômetros. Nós pegamos no Chuí e entregamos em Pinhal da Serra, deu 1000 quilômetros. Aí nós temos também outras cavalgadas de 300, que nem essa agora, Ademar. Essa deu 320. É para nós até que é fácil, né? Porque a gente faz um esquema, uma logística, de você cavalgar 30 quilômetros por dia, 10, 12 dias você fecha o esquema, né? Você fecha o trajeto. Mas e o Piquete, então, uma referência, como tu falaste, para os tradicionalistas e para a Lagoa Vermelha. Eu falava nesse café, nos cafés campeiros, que no decorrer de todos os dias, o prefeito, eu disse para ele: prefeito, nós estamos levando o nome do tradicionalismo, o nome do Piquete 35, o nome do CTG, que não pode ficar para trás, porque é uma entidade que nós começamos ali, nós somos irmãos, e levamos Lagoa Vermelha. Onde nós chegamos é Lagoa Vermelha, nós temos a bandeira. Da onde eles são? São da Lagoa Vermelha. Então o nosso município, Lagoa Vermelha, está longe disso. E tá longe de tudo, Ademar. Você sabe que é o churrasco que nós levamos, nós somos a São Paulo, que tu sabe disso. Nós vamos a Caxias do Sul, nós vamos a Porto Alegre, nós vamos a Passo Fundo fazer o nosso churrasco. Então eu acho que assim, ó, nós estamos no caminho certo. Eu dizia hoje que pedia para os jovens, que cultive a tradição, que não deixe a chama apagar, porque amanhã depois nós não estamos mais na lida. O tempo vai passando. Então, o que nós precisamos? Que os jovens façam o que nós estamos fazendo. E cultive e continue a nossa tradição. Enquanto eu estiver com saúde, eu estarei no lombo do cavalo e estarei lutando pelo nosso tradicionalismo. Isso é tradição. Eu e mais os meus amigos do Piquete 35.
Dirceu Rosa, patrão do Piquete 35. Agora vamos conversar com dois dos fundadores do Piquete 35, que tem uma longa história em Lagoa Vermelha. Eu até comentava com o Dirceu Rosa, o atual patrão. O Piquete 35 é um dos grandes orgulhos de Lagoa Vermelha. É uma referência no estado do Rio Grande do Sul, especialmente em função de suas grandes cavalgadas. Vamos ouvir aqui o Augusto Machado, o Eduardo Melo, nosso querido Dudu. São dois dos fundadores do Piquete 35. Augusto, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos. É um prazer estar conversando com você.
Dudu, bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes e os telespectadores também da nossa Lagoa TV. É com prazer, então, que encontramos vocês nessa festa aqui. Como se pode ver, e teu público também, uma grande festa, né? E é comemorativa aos 33 anos do Piquete 35.
33 anos de estrada.
33 anos. Então é uma história assim que, quando a gente começou, eu e o Augusto e mais alguns companheiros, na verdade, resta de fundador dentro da nossa entidade, eu e o Augusto.
Somente os dois?
Os dois, os fundadores. Aí tem mais alguns companheiros que têm muitos anos de Piquete, mas lá na fundação era nós que estávamos. E com prazer, então, a gente vê assim que aquela ideia, nós nem tinha ideia aonde que ia chegar o Piquete 35, né? Nós simplesmente, nós éramos um grupo de jovens, idealistas e com o espírito um pouco de aventureiro e aquela vontade de andar a cavalo. O que nós queríamos era andar a cavalo, né?
O começo foi um tanto que despretensioso.
Sim, com certeza. Mas depois a gente começou mas já no início, a primeira cavalgada nossa já foi em função da chama crioula. Quando surgiu o piquete, já surgiu em função de uma chama que a gente acendeu despretensiosamente lá na cruzinha de São João Maria e viemos até a Brigada Militar. E ali convidamos uma série de pessoas que estão ainda aqui em Lagoa e coisa, que estiveram junto conosco, que nos orgulham, inclusive, né? E aquilo foi criando força e nós éramos assim um grupo muitos amigos, um grupo muito forte, com amizade grande. E aquela amizade nos dava uma cumplicidade, vamos dizer assim, que nos permitia inventar coisas mirabolantes, que talvez sozinho a gente não fizesse, né? Então, a gente fazia aquelas coisas e começamos, então, a nos dedicar bastante às cavalgadas. E aí, a nossa amizade lá com o Jarbas Lima e com o Jair Lima, nós tivemos, assim, começamos a criar asas, vamos dizer, e ficar mais audaciosos. E começamos, então, a fazer cavalgadas mais longas. A primeira cavalgada do mar que a gente fez, o Jair veio aqui em Lagoa, ficou um tempo conosco, nos deu todas as dicas, como é que eles faziam, como é que o desenvolvimento, né, de uma cavalgada. E depois, então, a gente mesmo foi se aperfeiçoando. E hoje, então, nós temos feito cavalgada de 1.000 quilômetros, que foi aquela do Chuí. Essa agora, 310 quilômetros. Então, começou despretensiosamente.
É, e o Piquete, na verdade, Edemar, aí ele começou a ficar oficial a coisa. Começou a pesar a responsabilidade também sobre nós. Que nós íamos buscar chama e tinha obrigação de trazer em tal município, indicado pelo MTG, tinha horário para chegar, então era uma coisa assim, tinha que vir. Né? E nós podemos dizer que nós somos um grupo que nunca transadamos a chama, a não ser a cavalo. Todo o caminho que fizemos foi a cavalo. Então uma coisa que é meio inédita, de se fazer todo o translado da chama a cavalo.
É, o pessoal das outras regiões vão lá no acendimento da chama, coletam a centelha. Às vezes na própria cidade mesmo, eles já embarcam os cavalos nos caminhão e vão para a cidade, para as regiões deles, para a cidade deles. E nós, sempre, quando fomos buscar a chama em algum lugar, nós sempre vemos...
A chama vem a cavalo. É, às vezes com dois cavaleiros, né? Porque cavalgadas muito longas, nós trocavamos as turmas, né? Teve a cavalgada do Chuí, que eles caminhavam de manhã dois e de tarde dois, num ritmo um pouco mais acelerado, porque o período era muito curto de Chuí até a chegada, né, Eduardo? Então são coisas assim, Edmar, que com o tempo foi pesando e a gente, graças a Deus, cumpriu com tudo que combinamos, né, até hoje, do translado da chama. E, como é que eu vou te dizer, 33 anos de convívio, né? Por exemplo, eu e o Dudu, que estamos desde o início, tem o Paulo Melo, que é bem antigo, o Joel Moniterno, o Anselmo, que ainda estão conosco, né? É, na verdade, é uma satisfação muito grande. E hoje mesmo nós comentando com o Eduardo, que esse momento é um momento ímpar para nós. É onde a gente sai da mesmice, né? Que é aquela nossa janta de todas as quarta-feiras, que faz 33 anos também, e vem para cá para receber as pessoas, e as pessoas veem que o piquete ainda está vivo e trabalhando.
Em algum momento chegou a imaginar que o piquete 35 Augusto pudesse ganhar tanta projeção?
Não, Ademar, no início nós começamos lá em 85 com a pretensão de fazer aquela cavalgada comemorativa aos 150 anos da Revolução Farroupilha, né? Nós queríamos botar 35 cavaleiros na rua, não conseguimos, mas chegamos perto. E desde ali então, Ademar, a gente, como eu te disse, a coisa começou a evoluir. E aí, nós já começamos a achar que nós íamos chegar onde nós estamos. Porque começou a ficar grande, né? E o pessoal conhecer muito o piquete e prestigiar. E não é modéstia. Nós, na verdade, somos bem conhecidos hoje no estado.
Sim,
né?
Com certeza.
Parabéns por essa belíssima história do piquete 35, Eduardo.
Pois é, a gente fica feliz, né, cara? Como o Augusto estava dizendo, nós hoje já temos uma identidade, você ressaltou na abertura também do programa, nós temos uma identidade própria já, muito conhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse pessoal que anda a cavalo, a gente se encontra todos os anos, todo mundo amigo, quando a cavalgada aqui para o nosso lado, eles ligam pedindo informação, nós já temos contato praticamente em todas as regiões do estado, quando é para o lado deles, né, para conseguir fazer as coisas. Então, assim, eu acho que a nossa entidade teve muita sorte. E esses jantares, então, são o coroamento do nosso trabalho. É um jantar feito exclusivamente pelo pessoal do piquete, né? Então o tempero é nosso, tudo é nosso. Todo mundo ajuda, cada um faz aquilo que sabe fazer, ou que gosta, né? E o resultado, então, é essa janta que é uma janta que, inclusive, para nós vender é muito fácil. Que ela se vende por si só, é a janta do piquete, ninguém se recusa a comprar a janta.
Maravilha. Ouvimos Eduardo Melo, Dudu, o Augusto Machado, dois dos fundadores do Piquete 35.